relação entre os OPCs, o Ministério Público e os Serviços de Proteção e Apoio às Vítimas, para que as prioridades sejam estabelecidas e para que nenhuma vítima, precisando de ajuda, ela falhe. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Quando, em 2006, a Lei-Quadro da Política Criminal definiu o método pelo qual agora voltamos a aprovar e a apreciar as prioridades da política criminal, posicionou-se de uma forma que é clarificadora e que, do nosso ponto de vista, é acertada. E isso marca a diferença, desde logo, em termos da forma como encaramos a democracia. Se entendemos que, em democracia, na lógica da separação de poderes, cabe ao poder político a definição das prioridades e da política criminal e cabe às magistraturas a aplicação das leis e a execução dessa política criminal, estabelecendo uma relação que, do nosso ponto de vista, é óbvia entre aquilo que é político e entre aquilo que é jurisdicional. Mas posicionou-se também, dentro do político, numa lógica de parlamentarizar esta definição e não de a governamentalizar, ou seja, de dar ao Parlamento a possibilidade de debater e fiscalizar a aplicação desta lei de política criminal. Noutros países isto acontece exatamente igual, mas cabe ao Governo essa definição. Como disse, o CDS na altura, em 2006, votou a favor desta lei por entender que esta é a forma mais eficaz e mais transparente de estabelecer o funcionamento da política criminal. Mas é importante salientarmos aqui que, quando se definem prioridades da política criminal, não se está a dizer o que é que se investiga e o que é que não se investiga. Às vezes há alguma confusão sobre o que está em causa. Nós estamos aqui a discutir, do ponto de vista político, na afetação de recursos, na valorização, na modernização, aquilo que deve, obviamente, motivar maior, quer desde logo da parte do poder político, maior investimento, mas também maior atenção, desde logo também, dos órgãos de polícia criminal e das magistraturas. É nesse sentido que, muito claramente, senhoras e senhores deputados, sim, há questões que são prioritárias. Sim, há evidências práticas que nos devem fazer mudar procedimentos. E isso não é legislar para o caso concreto. É olhar para o caso concreto e legislar em função disso, que é uma coisa diferente. Então, se nós temos, como já disse o Sr. Deputado Rui Rocha, um arguído que, por acaso ou não por acaso, foi Primeiro-Ministro deste país, que constantemente utiliza o sistema de justiça e utiliza garantias processuais que foram estabelecidas para proteger aqueles que perante a justiça possam estar numa situação de inferioridade e que os utiliza exatamente ao contrário, porque tem uma situação de superioridade, porque tem um ascendente que outros não têm, se utiliza isso a seu favor, nós não devemos olhar para a lei e voltar a equilibrar aquilo que se revelou desequilibrado? Claro que devemos, mas não é disso que trata esta lei e, portanto, trazer isto para este debate não faz sequer sentido. Trata evolução de fenómenos criminais, como disse a Sra. Ministra. Sim, há maior complexidade, há maior transnacionalidade e nós temos de o combater. Como temos de olhar para os crimes mais graves, sim, temos de olhar para as zonas mais problemáticas, sim, e temos de ter equipas mistas para combater esse crime. Sim, são prioridades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Um dos objetivos traçados pela presente proposta de lei é a celeridade processual. Objetivo este em que, abstrato, concordamos. Mas, Sra. Ministra, celeridade processual quando faltam magistrados, quando faltam funcionários judiciais, quando faltam órgãos de polícia criminal e, como se não bastasse, acrescentando aqui à falta de meios humanos, temos também falta de meios materiais. Como é que se pode falar em celeridade processual quando faltam meios humanos e materiais? Senhora Ministra, por outro lado, como se define uma lei tão importante no âmbito do combate à criminalidade, com base no RASI, que omite a nacionalidade dos criminosos? Porquê que se continua a esconder a nacionalidade dos criminosos. Têm medo de quê? Nunca, em momento, em tempo e em circunstância alguma, esta Casa deve ter a vergonha e deve ter, assim, a coragem de mostrar quem são os criminosos. Passa também a ser crime a usurpação de coisa imóvel, dando razão ao Chega. Mas para nós não é suficiente. Mais do que a criminalização, o que é preciso são mecanismos legais que devolvam a casa aos seus legítimos proprietários na hora. E não permitir que os ocupas, amigos aqui da esquerda e extrema-esquerda, os teus compinchas, lá permaneçam com total impunidade, desfrutando da anarquia que tanto gostam e tanto promovem. Senhora Presidente, senhores deputados, o que é preciso é que a lei assegure que os portugueses possam andar livremente pelas ruas, em particular as nossas mulheres e crianças, sem receio de ser violentadas ou violadas. O que é preciso é que as vítimas de violência doméstica tenham respostas preventivas e rápidas para que não morram às mãos de qualquer criminoso de esquina. O que é preciso é que se combatam fortemente as organizações criminosas, como o PCP e o Comando Vermelho, e não os deixemos meter um pé que seja em território nacional. O que é preciso é que se combata fortemente e sem dó as máfias que operam em Portugal, vindas de todos os cantos do mundo, e os mandem de regresso de volta para a terra deles, porque cá não fazem falta nenhuma. O que é preciso é que o Razi volte a identificar a nacionalidade dos criminosos e verão que, mais uma vez, darão razão ao Chega, porque quer gostem, quer não gostem, o aumento da criminalidade tem uma forte conexão com o aumento da imigração. É preciso não ter medo, é preciso não esconder a verdade e é preciso, sobretudo, coragem. Coragem que este governo e a bancada que o suporta até hoje nunca teve.
Palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados.
Oh, senhores deputados, até agora toda a gente tem tido a oportunidade de ser ouvida. Não vamos abrir agora a exceção. Senhores deputados, deixem-me falar a Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, faz favor, retoma a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Foi com alguma perplexidade que ouvimos aqui a intervenção por parte do PSD, porque veio aqui um fervoroso defensor desta legislação. Mas eu gostaria só de recordar que em 2006 o PSD não só não votou a favor desta lei, como também quando foi governo em 2011 e 2015 não a cumpriu, porque a verdade é que nesse período não foi apresentada aqui nenhuma proposta e isso não aconteceu por alguma razão. Foi, talvez tenha a oportunidade de explicar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa não dispõe mais inscrições, pelo que tem a palavra para o encerramento a Sra. Ministra da Justiça, que dispõe de 2 minutos para o efeito.
4 segundos.
E 4 segundos. Já lá estava.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós falámos hoje de muitas coisas para além do tema que aqui nos trazia. Fui interpelada para responder a questões já fora do período que eu posso responder, por isso, como não se dedicava especificamente a este tema nem à área da minha tutela, eu não vou tratar sobre esses temas. Mas queria deixar aqui uma coisa clara. Nós, quando eu digo que fizemos e publicamos dados sobre a justiça, é exatamente para acabarmos com este tipo de discussão. Para começar, o Razi, estamos a falar de criminosos, estamos a falar de pessoas condenadas, e o Razi, relativamente às pessoas condenadas, sempre teve a nacionalidade das pessoas que estão condenadas, e por isso não é por aí, Sr. Deputado. Agora, o que nos traz aqui a nossa proposta é o objetivo que é que nós pretendemos cumprir. Queremos prevenir e reprimir a criminalidade, especialmente a criminalidade grave e violenta. Queremos reforçar a proteção das vítimas. Queremos colocá-las no centro das preocupações do sistema de justiça. Temos feito e queremos continuar a fazê-lo. Estamos a fazer a criação, a instalação de mais gabinetes de apoio à vítima e vamos concluir esse processo até ao final da legislatura. Queremos prevenir a reincidência. Temos várias iniciativas que promovem a reincidência e que ajudam a reinserção dos autores do crime na sociedade. Queremos também reforçar a celeridade e eficácia penal. Sim, queremos. Não temos medo de dizer. temos apresentado propostas e queremos mudar também esse regime. Acreditamos que uma política criminal eficaz deve concentrar os esforços onde os problemas são mais graves, proteger quem mais precisa e garantir que a justiça responde com rapidez, eficácia e cuidado. Foi nesta convicção que preparámos esta proposta de lei, é com base nestes princípios que esperamos que esta proposta possa receber a aprovação do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Chegámos assim ao fim deste ponto da ordem do dia. Passamos agora ao ponto 5 e para a apresentação do seu projeto tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo das últimas décadas o país tem dado passos consistentes para reforçar as respostas sociais e, muito em particular, respostas para a primeira infância. O PS orgulha-se de ter tido responsabilidade direta em muitos desses passos. Com o pré-escolar progressivamente universal, com o alargamento do número de vagas nas creches, aqui priorizando as áreas de maior necessidade em vagas sucessivas do Programa PARES, do PRR, de acordos de cooperação com o setor social e, nos últimos anos, a gratuitidade das creches, também alargado às creches privadas, com Creche Feliz nas zonas de maior carência de respostas. Nós sabemos tudo isto, mas sabemos também que há ainda muitas famílias e crianças com dificuldade de acesso a respostas. Sabemos que há regiões do país, e desde logo as áreas metropolitanas, em que ainda faltam muitos milhares de vagas para os primeiros anos de vida tão determinantes. Nós precisamos de acelerar o aumento da rede de respostas, precisamos de aumentar esforços, de melhorar acesso, precisamos de mais vagas, não de cancelar projetos do PRR sem dar alternativas às famílias. Precisamos de inovar nas respostas, de atrair mais parceiros, mais instituições, de dar melhores condições aos profissionais e às profissionais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta que hoje aqui trazemos vai no sentido de dar às creches familiares e às AMAs condições para serem cada vez mais parte de respostas de qualidade para muitos milhares de crianças em todo o país e, desde logo, nas áreas urbanas. É por isso que propomos um conjunto de medidas para reforçar e valorizar as creches familiares e para dar melhores condições às AMAs para desenvolver a sua atividade. Assim, propomos que as AMAs independentes sejam equiparadas às creches privadas no âmbito da Creche Feliz para assegurar gratuitidade e mais escolha a mais famílias. Propomos que as despesas com AMAs possam ser deduzidas em sede de IRS, tal como já acontece com outras respostas para a infância, pondo fim a uma discriminação inaceitável e sem sentido. Propomos que o IVA das AMAs seja reduzido para 6%, tal como sucede com as AMAs que são contratadas para quem pode pagar para ter uma AMA em tempo inteiro na sua própria casa. Mais acesso, mais justiça fiscal, mais justiça social, melhores condições para as profissionais e para as famílias. Mas também propomos que os municípios possam ser instituições de enquadramento para alargar estas respostas de proximidade onde sejam necessárias. Propomos que as creches familiares passem a poder funcionar não apenas nas casas das AMAs, mas também em espaços comunitários com condições para o efeito. E propomos que seja criado um apoio financeiro de adaptação de domicílios para apoiar quem desejar exercer esta atividade, mas não tem condições em casa para esse efeito. Atrair mais entidades, mais profissionais, inovar nas respostas, criar mais vagas para as pessoas. E, finalmente, porque os direitos de quem cuida são importantes, propomos que sejam claros na lei os direitos de quem exerce esta profissão. E que as AMAs, nas instituições de enquadramento, devem ter contrato de trabalho e não prestação de serviço. Senhor Presidente, este amplo conjunto de propostas reforça as respostas sociais, inova nos modelos, motiva entidades a dar mais respostas às pessoas e dá resposta à necessidade das famílias e das crianças. Esperamos que seja possível gerar um amplo consenso em torno destas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.